Olá, Domingos, reflexões culturais. Hoje foi um dia corrido, material escolar. É a médica das meninas. Andei aí de lado para o outro, arrumando a vida. Mas eu vi também o tal Pisani. Pisani e o outro também, que eu não lembro. Pisani saiu e o outro ficou. Dois baianos e uma moça que... não vou entrar no assunto sexual. Enfim, agora eu tô lendo um texto aqui na Folha de São Paulo, na UOL. A turma rica quer pagar impostos. Aí você fica pensando, aqui é um negócio feio, né? Aqui só negação de impostos rola à torta direita. Tem um prefeito aqui que ele não só é prefeito ligado ao tráfico, deputado ligado a não sei o que, e aí vai. Aí quando vê, a impressão que dá é a ideia da vergonha. Né? A ideia da vergonha é uma ideia bem interessante. Né? Vergonha por ver a pobreza. Vergonha por fomento de guerra inútil. Vergonha por ver gente morrendo de fome. Eu tenho a impressão que essas pessoas chegaram a uma sensatez que aqui ainda não bateu na porta. A sensatez de perceber o outro. Diz o texto lá para as tantas que eles não vão passar fome nem deixar de comer a comida e a educação dos filhos. Diz o texto que ele quer pagar um imposto que ajude a melhorar as condições dos seres humanos no mundo. Sobretudo, o que tem de estar lá é a educação. Né? Melhorar a educação, melhorar a qualidade de vida. E tem uma outra pesquisa aí, ONU e companhia, que muita gente, perdeu 0,02%. Do seu, enquanto os super ricos ganharam mais dinheiro ainda. É um negócio assim, a gente, capitalismo é sério. E eles agora querem dar um freio de arrumação, porque também é o seguinte, se ele melhora a qualidade de vida dos pobres, os pobres acabam comprando os produtos que eles vendem. E aí o dinheiro volta, e volta mais forte, mais feliz. Que ajudou os pobres, e os pobres vão se tornar consumidores dos seus produtos. Isso não foi dito no texto, mas, na minha compreensão, quando o rico quer ajudar pobre, é porque precisa que o pobre tenha dinheiro para comprar na casa do rico e manter o rico bem mais rico. Essa é a lógica. Aí eu volto para o Pisani. O Pisani tem umas pisadas aí, maldadas. Mas é daqui da ilha. É daqui do outro lado. É do Anhatuba, ele tá lá na outra cidade. Tá lá do outro lado. E aí eu vi um pedaço aqui, outro pedaço ali. Parece que ele botou o time dele em campo, mas não foi assim, uma coisa simpática. Foi uma coisa assim, complicada. Ainda botou na parede o outro. O outro é mais sensível, tão sensível que calou a boca, ficou na dele e deixou o público julgar. E o julgamento dessa turma do Big Brother não é um julgamento fácil, é um julgamento é descer pra cabeça na hora. Lá pras tantas, um outro baiano, que não é o Pisani, teve uma rejeição bem pequena. E o Pisani teve uma rejeição grande, caiu fora. Mas as câmeras ali, aprendam isso. Quem tem intenção de entrar numa casa dessas, a casa dessas tem uma resposta moral ao vivo ou ainda gravada. Não é, é um ensino moral. Por que um ensino moral? Porque as pessoas devem ser, primeiro, sensatas, respeitosas, segundo, honestas. É isso o recado que está dando lá o Big Brother. Aos desonestos, as favas. Eu lembro teve um Big Brother repetidas vezes. Né? Todo mundo bebendo, o cara botou a bebida na boca e depois cuspia, né? Fique bêbado, que fique sano. E ele também cai fora, né? A edição também não é brincadeira. A edição bota pra quebrar. Mas, voltando lá aos ricos, é preciso, de fato, se você chama um economista daqueles economistas da pesada, é quem manda. É quem manda nas economias e que manda nas democracias e também nas ditaduras. Isso Bauman fala. Eu sou um leitor de Bauman. Bauman não é uma leitura fácil, mas ele faz uma crítica pós-democracia, ele chama a atenção disso, né? Que as democracias estão balançadas. Agora é o mil reais, sei lá, da Argentina tá caindo na real, tá fazendo umas coisas meio assim despropositadas. E aí estão pegando ele daqui, eu não sei se ele vai conseguir terminar esse governo, né? É aqueles governos que começam, mas não terminam. Porque uma coisa atrás da outra, isso é despropositado, precisa de dinheiro. Parece que o fundo FMI, eu acho que existe ainda isso, vai dar um trocado a ele aí, a fundo de risco, né? Então, a gente dá esse dinheiro aí, mas não sei se você tem condição de devolver. Quem queria ajudar era Lula, porque Lula precisa de consumidor. Lula também não é pouco. Aí queria que ele fizesse parte do G, da turma dos BRICS, que não sei o que. Ele disse, não, não quero. Quer dizer, você dá a mão, porque sabe, se você dá a mão, eu puxo você e você tem dinheiro. Lá empresta uma grana e dá bastante. Você consome os produtos da nossa fazenda, né? Fazenda chinesa, fazenda sul-africana, fazenda brasileira. E aí fica uma por uma. Mas parece que o mil alguma coisa. Ele parece assim, aquele jogador de futebol que já perdeu o time da bola. A bola vem e cabeceia o vento. Já aquele cara dá aquela cabeceada assim, lá faz tanto, não pega a bola nenhuma, né? E a bola passa. E o Beck vai lá e defende. Se tem Argentina, chega-se pra lá. Falar nisso. E presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos lá. O Trump. O Trump deu uma chacoalhada aí em Biden. Vamos ver até quando ele vai ter fôlego pra fazer campanha. Porque agora já não é mais a campanha dele, é pegar ele, o Supremo de lá, quer pegar ele de uma vez por todas e acabar essa correria. Voltando agora a finalizar, porque eu falei aquele da professora, eu gostei tanto, mas não conheço o livro dela, não posso criar nenhum juízo. Uma hora dessa eu começo a fazer leitura, mas o que eu estou vendo, o que eu percebo é, aqui no Brasil, quanto mais rico, mais poderoso, mais escroto. No mundo civilizado, a gente percebe, as pessoas ficam com vergonha de mostrar riqueza. Porque é uma coisa vergonhosa, eu citei tantos, e muitos não têm nada. E eu vou ver se o brasileiro nos próximos 500 anos, sobretudo as elites, né, que gostam do Brasil, né? A elite econômica do Brasil precisa gostar do Brasil e gostar dos brasileiros, né, fazer algumas coisas que melhorem a vida dos brasileiros, sem pisar no Pisani e sem pisar no presidente Lula, que também tentou e conseguiu dar um prato de comida, como ele disse, entre aspas, para quem tinha muita fome. Vale a pena frisar que os pobres mendigos daquela região ali dos mares, Uruguai, Parará, voltaram. E voltaram com força. E igrejas pentecostais, né? Pentecostais, candomblé, uma turma do candomblé também vai lá fazer a manutenção alimentar. Eles percebem que, com o passar do tempo, esses pobres deixam de ser pobres e vivem com alguma dignidade. Fico por aí e você tem que melhorar. Domingos, reflexões culturais.